Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, B. O tema central tanto no que é chamado primeiro como no que é chamado segundo. Para avançar de forma mais específica na questão do que é chamado de primeiro e do que é chamado de segundo, estamos apresentando abaixo o texto base citado na parte inicial deste capítulo mais uma vez, acrescido, porém, de mais dois versos. Hebreus 10, 5 até 10. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O que, então, vem a ser esta referência que Cristo fez a um primeiro e a um segundo e quando disse ao Pai Celestial que ele viera ao mundo, como o Filho do Homem e no corpo que o Senhor lhe preparou, para cumprir a vontade de Deus e para anunciar que não eram sacrifícios e holocaustos que Deus procurava para que as pessoas pudessem se reconciliar com o seu Criador. O que a referência à remoção de um primeiro para o estabelecimento de um segundo nos mostra de tão significativo ao ponto de uma pessoa poder vir a ser separada, santificada, para o Senhor a fim de também vir a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Fazer a menção das perguntas dos parágrafos anteriores no início da abordagem mais específica do que vem a ser o primeiro e o segundo não é somente um mero exercício de uma expressão didática. Ela nos parece ser crucial uma vez que os próprios versos da Bíblia, colocados em referência no início deste tópico, não explicitam diretamente aquilo ao qual os termos primeiro e segundo estão se referindo, o que, por sua vez, pode levar aos leitores destes versos a simplesmente, mas também infelizmente, não perceberem a grandeza daquilo ao qual eles estão fazendo referência. Se há menção de um primeiro e também de um segundo, esta menção obviamente deve estar fazendo referência a algum tema central comum entre eles. Entretanto, se não soubermos o tema ao qual os dois pontos se referem, também aquilo que é referenciado ao primeiro e ao segundo dificilmente será compreendido. Quando um primeiro e um segundo são mencionados, isto nos mostra que há diferenças entre eles, inclusive quanto ao fato de que um vem antes do outro, mas também nos revela que os dois são uma variação de um tema comum a ambos a tal ponto de serem ordenados um após o outro. Se, por exemplo, um casal vem a ter um segundo filho, este filho é distinto do primeiro, recebe um nome distinto e é tratado como uma pessoa distinta. Entretanto, o fato dele ter sido recebido na mesma família também faz com que ele esteja associado a alguns temas comuns ao primeiro filho ou ao seu irmão, tais como filiação, família, herança e etc. Assim, o fato de não haver uma explicação mais específica do que vem a ser o primeiro e o segundo nos próprios versos de Hebreus que citamos acima não nos impede de saber o tema central ao qual eles estão associados. Se nos versos específicos apresentados acima não encontramos a explicação do tema central ao qual o primeiro e o segundo estão associados, no livro no qual os versos referenciados aparecem, certamente, teremos a informação da qual necessitamos. pois as Escrituras não iriam nos deixar desamparadas em um assunto de tão grande relevância e através do qual o Senhor Jesus nos auxilia a podermos estar alinhados com a vontade de Deus ou sermos santificados, separados, no Senhor. Quando nas Escrituras não nos é concedida uma compreensão direta de um tema em algum verso específico, a averiguação do contexto do livro no qual o verso se encontra torna-se ainda mais imprescindível e pode vir a nos servir de grande apoio. Portanto, se os versos que foram expostos no início deste tópico ainda não nos mostram diretamente aquilo ao qual eles estão se referenciando, o livro de Hebreus, no qual os versos estão inseridos, por sua vez, nos revela repetidamente e abundantemente qual é o tema central ao qual o chamado primeiro e o chamado segundo estão associados, conforme exemplificamos abaixo. Hebreus 1:1-2. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 8:1-2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 7:12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Embora o tema central do livro de Hebreus também possa ser visto sob a ótica de uma troca de uma aliança ou de um primeiro pacto para um segundo pacto entre Deus e os seres humanos, que de certa maneira também é outra maneira de fazer referência ao assunto central do livro de Hebreus. O tema central a ser descortinado para que possamos procurar esclarecer mais amplamente e, ao mesmo tempo, mais objetivamente o que vem a ser respectivamente o que é chamado de primeiro e de segundo, é um tema largamente tratado nas Escrituras que está diretamente associado à comunicação entre Deus e as pessoas que vivem na Terra e que também é chamado de sacerdócio. Apesar do que é chamado de primeiro e do que é chamado de segundo serem distintos um do outro, o tema comum a que ambos fazem referência é, prioritariamente, sobre o sacerdócio direcionado a Deus. Assim, aquilo que é chamado de primeiro é um tipo de sacerdócio e aquilo que é chamado de segundo é outro tipo de sacerdócio, mas ambos tratam do sacerdócio das pessoas em relação a Deus. Se as pessoas percebessem mais o quanto a compreensão do que vem a ser um sacerdócio também afeta as suas vidas individualmente, muitos iriam se empenhar muito mais para alcançar uma compreensão mais ampla e mais precisa sobre este tema, pois é também naquilo que é relacionado ao que é chamado de sacerdócio que lhes sai do caminho de acesso das pessoas a Deus que lhes concede vida. Provavelmente por terem ouvido falar mais sobre as características do que vem a ser um sacerdócio de acordo com a ideia do que é exposto no que é chamado de primeiro sacerdócio, muitas pessoas podem vir a pensar que o sacerdócio é um assunto que somente é interessante de ser visto por aqueles que são intitulados ou que se intitulam como sacerdotes no mundo e que o fazem a fim de realizarem um serviço sacerdotal em lugar de outros. Entretanto, considerar como sendo sacerdócio somente o que está mencionado no parágrafo anterior, de forma alguma está de acordo com o que Deus espera que as pessoas compreendam sobre o que está associado ao sacerdócio segundo a definição estabelecida pelo Reino Celestial. Quando visto a partir da perspectiva a nós ensinada a partir do Reino de Deus, o sacerdócio engloba, sem exceção, todas as pessoas de todas as partes do mundo, ainda que muitos não estejam conscientes disto. Sem a compreensão dos aspectos centrais do que vem a ser um sacerdócio e sem a compreensão de que há tipos distintos de sacerdócios que buscam estabelecer o relacionamento dos seres humanos com Deus, sendo divididos essencialmente entre o que é chamado de primeiro, ou variações deste, e o que é chamado de segundo. As pessoas que vivem no mundo ficam continuamente sujeitas a postergarem o crescimento ou o processo de amadurecimento que já lhes está disponível no Senhor. Hebreus 5, 7 até 14. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Similarmente, ou dito em outras palavras, se as pessoas não discernirem adequadamente o que está associado ao que é um sacerdócio e como é cada tipo de sacerdócio ao qual elas podem se associar, elas também ficam sujeitas a andarem sob sacerdócios que não são fundamentados na justiça do reino celestial e que, por isto, não podem, jamais, aperfeiçoar aqueles que buscam a Deus através deles. O que nos é mostrado também no início do texto que exibe que o primeiro sacerdócio precisa ser removido para que o segundo sacerdócio seja estabelecido. Hebreus 10, 1 até 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ainda que um tipo de sacerdócio se apresente como direcionado exclusivamente ao único Deus Criador dos céus e da terra, se ele for estabelecido nos moldes ou com características do modelo de sacerdócio abrangido pelo que é chamado de primeiro, este sacerdócio não é firmado na justiça revelada por Deus em Cristo. É, portanto, também não é aceito por Deus e por consequência jamais poderá aperfeiçoar, diante do Senhor, aqueles que fazem uso deste tipo de sacerdócio. Desta forma, depois que sabemos que o primeiro e o segundo referem-se respectivamente a tipos distintos de sacerdócios e que a distinção entre eles é crucial para o discernimento de um relacionamento adequado com Deus. Entendemos que o passo seguinte que necessita ser realizado é conhecer mais detalhadamente aquilo que está envolvido com o termo sacerdócio e quais são os principais aspectos que compõem cada um destes dois tipos distintos de sacerdócio denominados, respectivamente, de primeiro e de segundo.